A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Na mesma semana em que o Brasil viu o número de mortes por Covid se acelerar e ultrapassar 480 mil óbitos, o governo federal tentou dar tons oficiais aos questionamentos de Jair Bolsonaro sobre a veracidade dos dados sobre óbitos no Brasil. Na segunda-feira, dia 7, o presidente mentiu ao afirmar a apoiadores que tinha informações do Tribunal de Contas da União, o TCU, questionando os números de casos fatais apresentados pelos estados brasileiros. E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui no podcast A Covid-19 na Semana, que está começando aqui no Bem Viver e na Rádio Brasil de Fato. Nesse espaço, a gente se une à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para analisar os principais destaques dos últimos dias, quando o assunto é a Covid-19. Hoje a gente vai conversar com o médico de família e comunidade, Aristóteles Cardona, que também é integrante da rede. Como é que vai, Ari? Obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Nara, essa oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando sobre esse momento tão importante da nossa história.
Aliás, essa semana da nossa história foi de caos, né? O presidente Jair Bolsonaro fez afirmações de toda a natureza, criou confusão, foi para as manchetes do jornal, parece que ele estava querendo aparecer a todo custo em cima dos absurdos, e o absurdo que mais tomou conta da semana foi esse questionamento sobre os números de mortes da Covid-19. Ele fez essas afirmações a semana inteira, não foi só na segunda-feira, não, com base num suposto relatório que foi desmentido pelo próprio TCU mais de uma vez. O documento não é nem oficial, foi produzido independentemente por um servidor da corte que o pai é amigo do presidente e teria passado esse enredo para ele. A apuração do jornal Correio Brasiliense, nossos colegas lá de Brasília, apontou coisa mais calamitosa ainda, viu, Ari? A divulgação desse relatório não foi só o pai desse auditor do TCU passando para o presidente, não. O próprio auditor repassou a análise para os filhos do Jair Bolsonaro e para o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o senhor Gustavo Montezano. Que confusão essa apuração do Correio Brasiliense. A gente tem tudo para acreditar que é verdade, porque a gente sabe que os filhos de Jair Bolsonaro estão muito por dentro dos assuntos palacianos e de governo, né? Isso não é novidade para ninguém. O que confusões fabricadas como essa podem trazer de prejudicial para o combate à pandemia no Brasil nesse momento que a gente está vivendo, Ari?
Nara, me permita, essa história me lembra um episódio, logo quando da posse do ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, que é uma grande inspiração para Bolsonaro e para sua turma, a gente sabe disso, né? Houve uma confusão logo na posse dele, porque divulgaram que tinham mais pessoas do que na posse do presidente anterior, que tinha sido o Obama. E aí as imagens depois comprovaram que não tinha nem comparação, que na posse anterior tinha muito mais gente. E aí uma conselheira do presidente Trump, ela foi confrontada com isso, e aí ao invés de admitir, de falar que foi um equívoco, falar que foi um erro, qualquer que fosse a justificativa, chamou de fatos alternativos, ou de verdade alternativa. Né? Isso eu lembrei dessa história porque a gente, quando pega e acompanha o governo Bolsonaro desde o seu início, parece que ele está recheado de verdades alternativas, né? Ou tentativas de esconder a realidade, porque escondendo a realidade fica mais fácil, né, trazer essa verdade alternativa. Não à toa, falando de pandemia, né, em determinado momento na pandemia no ano passado, quando o governo tentou modificar a contagem, né, o número de contagem, a gente comentou bastante sobre isso aqui, de casos e de mortes de Covid-19, né, era uma forma, a realidade não iria mudar, né, era uma forma de esconder o que estava acontecendo. E se a gente não tinha números oficiais corretos, era mais fácil criar discurso, criar narrativas, como se fala hoje, né, que fugissem à realidade. Esse exemplo do acontecido vai muito nesse sentido, né? E aí eu estava vendo mais cedo essa pessoa que foi afastada no mesmo dia, né, a informação foi negada pelo TCU, pelo presidente do TCU. O cara viu nas redes sociais dele, sempre falando mal da imprensa, defendendo Bolsonaro, defendendo ivermectina, um monte de coisa que a gente sabe que tem relação muito mais ideológica do que científica, do que concreta, né? E aí é tudo bem, afastaram ele, mas o fato foi jogado, né? As manchetes são criadas, isso fica circulando nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nas redes sociais, alimentando o discurso, e por mais que seja absurdo muitas vezes, e por mais que a verdade seja colocada também, mas também está comprovado, né, que esse tipo de notícia corre muito mais, e nem sempre a notícia está acompanhada da informação correta, né, do conteúdo correto, conteúdo verídico, com relação a isso. Então, para mim é muito sintomático, né, tá diretamente relacionado à pandemia. A gente lembra logo que o governo está fazendo de tudo para não ter o censo, né, do IBGE, porque o censo é que historicamente mostra, não é de hoje, não é do governo passado, de muito tempo, os dados de realidade brasileira, sejam bons ou sejam ruins. E o governo quer esconder por quê? Quer empurrar para frente por quê? Para enfrentar uma eleição lá na frente sem dados oficiais. E aí, sem dados oficiais, fica fácil falar, dizer que é isso, e falar que é opinião, como a gente vê os senadores ligados ao governo na CPI falando que, não, esse negócio de tratamento precoce, ciência é opinião. Não, ciência é o que é concreto. São as informações, são os dados, e eles ficam como uma política de governo, né, o tempo todo querendo deturpar para criar as suas verdades alternativas, né, como eles colocam.
Vale a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro pode dizer que o Brasil tem até zero mortes por Covid-19, se ele quiser, que as famílias, os amigos e as comunidades enlutadas continuam aqui fora, sentindo a dor do luto e sentindo a revolta de um luto desnecessário. Então não adianta o presidente tentar enganar a população brasileira, não, porque também vivemos na realidade, estamos vendo o que está acontecendo, e não é nos jornais, é na nossa pele, é dentro de casa, no dia a dia. A gente está analisando aqui, Ari, uma semana em que o Brasil ficou sabendo, por exemplo, que os índices de inflação foram os mais altos dos últimos 25 anos para o mês de março. Além disso, a gente viu pesquisadores atualizarem aquele mapa de normas do governo que, na prática, ajudaram a propagar o coronavírus. Esse cenário todo, desfavorável ao governo, obviamente, pode estar levando a gestão de Bolsonaro a alimentar essas narrativas falsas, essas polêmicas para tirar o foco? Não é uma coisa que não é natural do governo Bolsonaro, a gente já viu isso antes, né, Ari?
É isso, Nara, me parece que isso aí, não só, às vezes a gente vê muito esse debate sobre ser uma cortina de fumaça que é lançada ou não, eu acho que para além disso, está no centro da política do governo, desse grupo que ocupa o governo hoje, do bolsonarismo, de Bolsonaro, né, alimentar esse tipo de confusão, alimentar esse tipo de questões que deixam dúvidas, por mais que sejam absurdas, mas que terminam trazendo dúvidas para a realidade, trazem confusão, a gente muitas às vezes perde tempo tendo que explicar o que é verdade, desmentir, né, na realidade uma mentira, ao invés de estar aprofundando, falando de proposta, falando do que deve ser feito, né? Então é uma política que parece muito bem construída, né? Voltando à questão anterior, quando a gente fala desse relatório falso, por mais que o presidente do TCU tenha afastado a pessoa, mas fica claro, né, fica evidente, Nara, que houve uma premeditação, não foi de improviso que o presidente foi lá e falou isso. Não, isso foi construído. E se foi construído em cima de uma política, né? Então, há nesse sentido, e aí você traz bem os pesquisadores e pesquisadoras, uma delas que chefia, a Deise Ventura, atualizaram, né, esse documento, provando, né, eles conseguem comprovar de fato que não é simplesmente uma sucessão de erros ou uma sucessão de incapacidades do governo. Não, é uma política, né, que tentou levar à frente essa coisa da imunidade coletiva, de imunidade de rebanho, de retardar a compra de vacina, de tudo isso que a gente falou. E quanto mais isso fica escancarado, mais essas questões, eu não tenho dúvida nenhuma, que elas vão surgir, essas confusões, essas informações falsas, tudo no sentido, né, de tirar do campo da verdade, né, tirar do campo do que está acontecendo para a gente ficar discutindo no campo das fake news, no campo dos absurdos. Haja visto que também foi essa semana, Nara, que o presidente soltou essa questão aí que pediu ao Ministério da Saúde um estudo para as pessoas poderem ficar sem máscara, quem não está vacinando, né? Isso é uma baboseira, talvez nem ele acredite nisso, né? O ministro da Saúde apareceu constrangidíssimo para dizer que não é bem assim, que vai ser um estudo, tudo, que não sei o quê, mas no final das contas é trazendo confusão, é alimentando uma base radical de direita, de extrema direita, né, que só faz confundir e atrapalhar mais a cabeça do brasileiro e da brasileira, já tão sofrido que estamos com esta pandemia.
Vamos lembrar que a gente está quase chegando no Brasil a 500 mil de mortos pela Covid-19. Nessa semana a gente teve mais notícia ruim para o governo Bolsonaro, né, Ari? O jornal O Globo divulgou denúncias de que o presidente teria favorecido empresários, apoiadores dele e fabricantes da hidroxicloroquina. Parece que ele tentou agilizar a importação de substâncias para a produção do medicamento numa conversa direta com o governo indiano, segundo documentos que foram obtidos pela CPI. Uma das companhias desses empresários, inclusive, assinou contrato com o BNDES no valor de R$153 milhões em 2019. O mesmo BNDES que teve acesso ao tal estudo paralelo questionando as mortes da Covid no Brasil. É uma teia de relações, não dá para a gente fechar os olhos para isso. Esses personagens, esses assuntos que se cruzam no meio de todas essas teorias indicam que tipo de futuro para o Brasil no enfrentamento dessa pandemia. Ari, já está mais do que colocado que não adianta a gente ter esperança que o governo federal vai colocar a mão na consciência. Mas pode acontecer coisa pior do que o que já está acontecendo, né, Ari?
Sem dúvida nenhuma. A gente não pode alimentar nenhuma expectativa com relação ao governo. Agora, obviamente, é muito importante todo esse levantamento para que as coisas fiquem mais evidentes, né, com relação ao papel do governo federal na falta de combate à Covid-19. É absurdo, Nara, a gente ver você escutar você falar 500 mil, tem hora que a gente não quer acreditar. Eu lembro que eu imaginava um número desse ano passado, quando a situação já era crítica, e mesmo assim me parecia muito distante, né? E cá estamos nessa situação, nesse número absurdo. Esse relato, essa questão nova aí, Nara, do presidente interferindo, né, para que empresários brasileiros tivessem acesso, né, tivesse acesso facilitado pelo governo indiano a substâncias, né, importação de substâncias para a produção de medicamentos no Brasil, como a hidroxicloroquina, é mais um crime que aparece e que se configura. Né? Se a gente pensar nessa situação, vamos lá, tira Bolsonaro, qualquer que fosse o presidente, digamos que fosse a Dilma, que aparecesse uma denúncia de que a Dilma tinha interferido junto a um governo estrangeiro para beneficiar um grupo de empresários para receber determinado medicamento, substâncias, para no valor de dezenas de milhões, o que quer que seja, independente do valor, né? É um claro absurdo. Não estamos falando de medicamento comprovado, não estamos falando de medicamento de ação, não estamos falando de vacina, que aí não é vacina, não é opinião, é o que está consolidado que combate a pandemia. Né? Mas não, houve interferência do governo federal em benefício de um determinado empresa ou um grupo de empresas junto a um outro governo. Isso é crime, é mais um crime, né, que está configurado. Eu acho que no final das contas, Nara, a gente não sabe bem como serão as próximas semanas, os próximos meses. Isso serve para quando a gente fala do auditor lá do TCU que foi afastado ou qualquer outra pessoa que é pega, inclusive o próprio presidente da República, incorrendo em crimes como esse. A gente espera muito que da CPI e dos órgãos que cabem avaliar, digamos aí, monitorar e julgar, inclusive, o que fazer com relação a isso, a gente precisa ter punição. A gente precisa, não basta afastar o auditor, né? Ele tem que ser punido de forma exemplar para que isso não possa se repetir, porque senão parece que está liberado. E aí cada um vai fazer o que quer e a gente está numa situação. E não é suspeita, né? Mas parece que o bolsonarismo, o Bolsonaro, quer isso mesmo, quer instituições, mesmo as que ele faz parte, desacreditadas, né? Porque quanto mais desacreditadas as instituições, fica mais fácil para ele chegar em 2022 e se perder a eleição, dizer que foi fraudado, que foi roubado. Não é à toa que ele fica insistindo com essa besteira do voto impresso, né? Voto impresso, ainda que garantisse alguma coisa de segurança, não é o que a gente vê no mundo todo, né? Então, no final das contas, a política é essa, né? De criar confusão, enfraquecer as instituições, e isso precisa ficar cada vez mais, a gente precisa ficar muito registrado e que haja a gente cobre, né? Para que tudo isso vire de fato, tenha consequências e não simplesmente seja uma constatação e que fique para lá.
E a gente convida quem está com a gente também para uma análise crítica de toda essa situação. Por que é que o presidente Jair Bolsonaro escolhe justamente uma semana lotada lotada de informações e notícias negativas para ele, para inventar mentira, inventar fato, alimentar falsas polêmicas. Por que que Bolsonaro nega as mortes da Covid-19 na mesma semana em que novas provas de negligência começam a surgir contra ele? Ari, agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez. Obrigada por estar com a gente, ajudando a entender esse momento tão caótico. E vamos lembrar mais uma vez, o caos nesse momento no Brasil serve a alguém. A quem será que ele serve? Certamente não é a população brasileira. Obrigada, viu, Ari?
Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de conversar contigo e com o programa agora, Nara.